pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem, Léo, passo o contato para você já já da doutora Aline, Luciana também, se quiser posso mandar, Luciana Cômodo, e como combinado, eu trago as respostas dela para vocês e provavelmente semana que vem ela volta dentro do Ponto de Vista, tá, gente? Isso. Agora nós vamos bater um papo bem legal, tomando um cafezinho para falar sobre saúde mental. Estamos em janeiro e há alguns anos foi criado um bonito movimento, o Janeiro Branco. Nós, sempre que falamos de saúde mental, ficou muito forte a campanha do Setembro Amarelo de prevenção à vida. Mas, de um tempo para cá, prevenir também é importante, não só esperarmos a situação complicar de vez. E janeiro é o comecinho do ano. Será que é por causa disso? A gente vai falar sobre isso agora com a psicóloga, supervisora em Dasein Análise, a Karine. Eu aprendi a falar o nome dela. Salchenko. Ah, é bonito. Seja bem-vinda, Karine. Muito obrigado pela presença.
Obrigada eu, Felipe. É um prazer, uma honra estar aqui com você na Rádio Frei Galvão. Uma satisfação.
A Karine é minha colega psicóloga e também fenomenóloga, que eu adoro essa área da fenomenologia, é a área que me encanta na psicologia, é o que eu mais gosto. Olha só, é de fato essa ideia, em janeiro a gente começa, primeiro a gente sai do Natal todo atabalhoado, né? Aí vem Ano Novo, aí exagera na comida, exagera nas coisas... Ou então tem fim de ciclos, a gente tem uma dificuldade para lidar com fim de ciclo, né? Às vezes a gente acha que é só o luto da morte.
Medo de mudanças.
Mas não é só o luto da morte, tem outros lutos, né? E aí vem um monte de conta para pagar, decisões a serem tomadas. Tudo isso causa um estranhamento, o cérebro consegue compreender. E aí a psicologia criou esse movimento para tentar nos acalmar. É por aí mesmo?
Eu penso que a nossa vida é muito demandante, né, Felipe? Então, você muito bem colocou, assim, eu acho que são as etapas da vida que vão nos colocando coisas em que a gente precisa lidar, assim. Então, nós precisamos ter, eu costumo dizer que a gente precisa ter uma caixa de ferramentas emocional. Parece-me um pouco estranho, mas é assim, quais são os recursos que nós temos para lidar com os conflitos, com as situações que a gente não consegue resolver, com esses pequenos lutos, né? Sempre quando a gente fala de luto, a impressão que dá é que luto é sobre uma pessoa falecida, mas não. Nós encerramos lutos, assim, diariamente. Então, imagine, pequenos lutos, situações conflitantes do dia a dia, emoções que muitas vezes nós não identificamos em nós mesmos, mas elas estão sempre pulsantes, né? Pronto, já tem aí um cenário bastante confuso.
Já desequilibrou.
Exatamente.
Bom, em 2014 foi criado um movimento social, gente, olha que legal, convidando a todos nós a pensarmos na saúde mental, ou pelo menos colocá-la em alguma prateleira de prioridade da nossa vida. Esse ano, a campanha chama para cuidar da mente como um compromisso coletivo. Achei muito legal isso. Mostrando que é importante o reconhecimento do outro também. Porque às vezes a gente vai cuidar da parte da saúde mental ou se cuidar e se fecha. Cria um outro problema, né? Você cria um isolamento. E acho que essa ideia de compromisso coletivo é legal, porque não tem jeito, a gente já vive em sociedade há muito tempo e acho que quem tenta se isolar se enfia cada vez mais dentro da sociedade.
Não é possível, né?
Não é possível, né?
Você fez a minha apresentação e a minha linha de raciocínio na clínica e na psicologia, ela está muito pautada num filósofo, uhum, né? Que ele diz que nós somos em construção com o mundo. Então, assim, é impossível que eu me desvincule desse lugar em que eu estou lançado, né? Então, assim, olhar para o outro é um compromisso, assim, a todo tempo. Mas eu costumo dizer, Felipe, que se a gente tem essas ferramentas e, portanto, se a gente domina o autoconhecimento, eu comigo mesma, o olhar para o outro fica mais facilitado.
Claro.
Porque, às vezes, a gente lança no outro aquilo que não está muito bem esclarecido para nós, uhum, né? Os afetos, as frustrações. Então, e aí vira uma bagunça, uhum, né? A relação interpessoal, que é a relação entre pessoas, uhum, fica uma confusão,
legal,
né?
Saúde mental, esse é um tópico interessante. Você tem acompanhado, ele está deixando de ser tabu? Por exemplo, quando chega na clínica, você sente ainda um certo receio das pessoas um tabu mesmo de falar dessa questão? É, ou você acha que isso já está sendo desconstruído? As pessoas estão mais abertas, elas entendem o porquê daquela situação, daquele momento de uma clínica psicológica. Você acha que essa questão de tabu está caindo ou ainda é uma barreira importante que os profissionais dessa área enfrentam? E isso já é um problema, porque até desconstruir isso na pessoa, no paciente ou no cliente, cada um entra numa terminologia, até leva um processo para depois começar o processo de autoanálise, né?
Exato. Olha, a pandemia ela deixou um legado pra gente que foi a necessidade de cuidar da saúde mental, né? Eu penso que assim, todos nós, eu costumo dizer assim, no popular, né? No dia a dia, que nós ainda estamos catando uns caquinhos da pandemia, né?
Eu imagino.
Existencialmente, muito fortemente, né? Então, eu penso que assim, esse legado foi, nós precisamos olhar pra gente, porque as coisas acontecem a todo tempo. Felipe, quando as pessoas chegam na clínica, assim, às vezes com algumas resistências, com algumas dificuldades, mas elas chegam na clínica, né? Então elas entendem assim, isso já é bom. No dia a dia, eu vejo que assim, de novo, acho que a pandemia colocou para nós a necessidade desse auto-olhar a partir das inúmeras perdas que nós vivenciamos, enfim. Mas penso que nós estamos caminhando a passos lentos, mas caminhando.
Tá, legal. Quando chega janeiro, a gente tem muita coisa para organizar. Então, assim, numa família, não gosto de muitas terminologias, numa família, tem ali o pai, tem a mãe, tem os filhos, aí tem escola, tem questões de trabalho, às vezes começar a planejar por que não férias, ou a troca de emprego, às vezes o filho troca de escola, todas essas organizações causam estranhamentos, vamos dizer assim. Por que a gente não consegue organizar isso de uma maneira bacana? É acúmulo do que já veio? Por exemplo, passou 2025, eu tive algum trabalho, uma dificuldade, não consegui organizar certas coisas. Isso é acúmulo? Ou, como você disse, estamos sendo cada vez mais demandados e isso atrapalha a minha organização? O que você tem tentado indicar? Eu sei que é individual, não tem jeito, mas de uma maneira que você consegue identificar que acaba se enquadrando para mais pessoas... O que fazer para se organizar nesse momento? Para que a gente consiga se organizar em janeiro. Para que não dê março, abril, a gente fala, calma aí, deixa eu organizar meu ano. Ou reorganizar meu ano. Aí chega em dezembro, eu tô reorganizando ainda. Então, como fazer para a gente tentar, em janeiro, organizar as coisas e aí que seguir numa boa? Para não deixar aquele tal, o ano começa depois do carnaval. Aí dá uma postergada, começa depois da Páscoa. E vai indo.
E numa dessa, a gente já tem um quarto de ano que se foi, né?
Já foi.
Felipe, eu não gosto muito dessa conduta, assim, de colocar metas, de colocar passos, porque senão nós ficamos muito engessados nesse planner, nesse checklist de metas, e isso é muito problemático. O que eu gosto de pensar é assim, nós somos seres em adaptação, adaptáveis. Então, você disse assim, possíveis transições de começo de ano, o que que essas transições me causam? Então, mudança de colégio, mudança de trabalho, cidade, relacionamentos que se findam, com todas essas mudanças, o que que acontece? Relacionamentos que se findam, coisas que ficam para trás, o que que isso causa em mim? Como eu vou entendendo essa adaptação? Então, assim, o que essa adaptação mexe comigo? O que esse novo trabalho me provoca? E aí eu vou percebendo, lembra da caixa de ferramentas? Eu vou percebendo todas as coisas que me acontecem e vou limpando um pouco esse cenário. Limpando um pouco esse cenário, o que que é importante para mim? É fundamental que esse ano eu cuide mais da minha saúde física. Então, aí eu acho que precisa. Primeiro, essa caixa de ferramentas estruturada. Depois, a gente ter uma auto-percepção, né? De que a gente tá em adaptação. E o propósito, né? Aquilo que faz sentido mesmo, né?
Que faz sentido, exatamente.
Karine, o Felipe citou aí uma alta demanda, né? Hoje a gente tem coisas que afetam a nossa saúde mental, como, por exemplo, simplesmente abrir o celular, você já fica ali meio doido, a comparação, o número de estímulos... E aí, eu acredito muito que pessoas que tenham a baixa renda, elas são afetadas um pouco mais por conta mesmo da... tem que pegar a condução lotada, tem que pegar às vezes 2, 3, 4 conduções, não ter as mesmas condições financeiras para procurar saúde mesmo, enfim, tudo isso vai... mexendo ali com a cabeça da pessoa. A pessoa não tem tempo também para correr, porque ela está preocupada em sobreviver. Mas de que maneira essa pessoa pode colocar doses de saúde mental no seu dia? É um banho, é uma conversa, é ouvir um vídeo de um psicólogo no YouTube, é procurar um lugar mais barato para você tentar fazer uma terapia? De que maneira ela pode, no dia a dia, amenizar essas dores emocionais?
É fundamental a sua questão. Definitivamente, nós não partimos do mesmo ponto. Uhum. Né? As pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, as pessoas prejudicadas financeiramente, elas não estão no mesmo ponto.
Não.
É fundamental que a gente possa perceber assim, aquilo que me faz bem. Então,
não estou dizendo que rico não sofre, porque assim, a dor do outro,
sim.
Só todo ele que mundo, sabe. Sim. Às vezes você pode falar que é frescura, mas o jeito que a cabeça dele entende aquilo é diferente. Sim. Mas estou falando nessa questão de que quando o bolso tem menos grana, a saúde mental é realmente afetada.
Não, jamais assim, é um descompromisso com a dor do outro, né? Uma desvalorização da dor do outro. Mas o que eu acho que a gente precisa pensar é assim, enquanto essas pessoas estão lutando para sobreviver, né? Parece-me que não existe espaço para dar conta dos aspectos da saúde mental. Então, acho que é fundamental a gente olhar para isso. Eu acho que essa pessoa precisa entender assim, o que ela consegue dentro do arcabouço dela. Lembra da caixa de ferramentas que é individual. Uhum. Então, sim, eu não vou indicar um banho quente se não faz sentido para ela. Uhum. Mas eu penso que a postura contemplativa e aí eu acho que a gente tem um problema. Eu penso que a postura contemplativa da vida, ela é um caminho. Mas como que a gente vai parar para contemplar a vida se a gente está falando de fim da escala 6x1? Uhum. Né? Assim, de um trabalho absurdamente exaurido. É uma reflexão sobre a vida. É um demorar-se assim, mas o que essa coisa me causou? Por que essa situação me fez tanto mal?
Acabou de ser uma pesquisa agora de Cassavelas, tem 15 graus a mais do que o bairro do lado.
Imagina
em São Paulo. 15 graus.
O impacto que isso causa.
Quer dizer, nem o calor é sentido do mesmo modo.
Não.
Né?
Não.
Nem o calor que a gente tem sentido não é sentido do mesmo modo. Então eu penso que assim, a contemplação da própria vida, através do quê? Uma higiene mental, assim, a partir de uma caminhada ao ar livre. Tá. Sei lá, 10, 15 minutos de meditação. Por que não, né? E a gente tem um grande, é comprovado que meditação tem um poder muito significativo na saúde mental.
Eu tenho que aprender isso esse ano.
É muito bom mesmo.
Colocar pra mim isso aí.
Tem que aprender. A partindo do que a Ju questionou, dessas pequenas situações, o quão é importante a gente saber entender nossas limitações. Não no sentido de ser limitante, mas assim, até onde eu consigo ir? Porque às vezes você bem colocou já, às vezes eu me coloco metas e me proponho a fazer situações que não estão adequadas com a minha realidade.
Exato.
Né? E aí eu vou me basear isso onde? Aí a rede social entrega um monte de coisa pra gente, né? Sem filtro nenhum. Então, o quão é importante eu entender até onde eu posso chegar para que depois eu possa aumentar esses novos desejos, né? Não é que eu vou me limitar àquilo, não, mas eu preciso chegar em algum lugar primeiro para depois eu prospectar novas possibilidades. Isso é fundamental nesse momento de autoanálise? Esse é o primeiro passo ou isso se dá no processo?
Olha, eu vou fazer um comparativo assim com as metas de começo de ano, de começo de semana, de dieta, em que a maior parte das pessoas olha para o corpo. Não adianta querer perder 15, 20 quilos se, sei lá, se uma educação alimentar não passa na possibilidade. Então, é fazer comida em casa. Uhum. E aí a gente vai desconstruindo muitas coisas.
E às vezes a mente também leva a pessoa até a compulsão alimentar.
Com certeza. Com certeza. Então, perder 15, 20 quilos, mas como que eu consigo fazer isso? Então, peraí, eu preciso começar a cozinhar comida de verdade, arroz, feijão, sei lá, um ovo cozido, uma saladinha, e aí eu vou me disciplinando e criando pequenos passos. E aí, Felipe, de novo, a auto-observação, o autoconhecimento é fundamental, né? E a métrica do outro é do outro. Então, sempre. Se o outro consegue fazer isso, é sempre do outro, né? Eu não posso me comparar.
Trazendo um pouquinho para as empresas que não tem como fugir, como a gente falou aí de sobrevivência, a maioria está trabalhando, mas o ano passado foi criada uma lei de certificação para as empresas promoverem saúde mental, virou meio que obrigação das empresas promoverem saúde mental para seus funcionários. Não sei como está funcionando, se as empresas estão colocando isso mesmo, né? É, à risca. Mas como que as empresas podem trazer saúde mental para os seus funcionários?
Olha, eu penso que aquilo que vira regra, ela precisa ser instituída, né? Papel aceita muita coisa, então às vezes existem aí algumas manobras, né? Mas eu penso que, eu acho que começar a olhar para essa caminho de autoconhecimento talvez seja interessante, né? Eu acho que essa NR1, ela vai ampliar, assim, vai trazer muita coisa para a mesa, né? Para questionamento, também, enfim. Mas eu acho que se a gente vai pela via do autoconhecimento, a gente está num bom lugar, né?
Melhor, é verdade. A gente estava falando dessas questões de realidade e limitações. Essa autoanálise focada no outro, né? O quanto isso é prejudicial. Dá pra gente desfocar um pouco do outro com essa questão de rede social? Pelo que você percebe no consultório, as pessoas estão chegando dissociadas da sua realidade, da sua imagem? Ou tem luz no fim do túnel? Tem gente que chega e fala assim: eu vim porque eu identifiquei que isso não é meu e eu preciso me buscar. Ou tem gente que está totalmente dissociado da sua imagem, assim, da sua realidade, e você fala: nossa, isso que você está me relatando é totalmente diferente do que você está se portando e apresentando. Porque esse é um problema grave, pode até se tornar uma patologia.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que existem os dois cenários, né? E aí é interessante que a Ju traz essa questão da comparação das redes sociais. Isso fica muito fácil de acontecer.
Muito,
porque
gente,
o celular fica na nossa mão o tempo todo.
Aí, né? No final de ano, muita gente tendo que passar sozinha, ou não tem dinheiro pra viajar, e você abre todo mundo pra praia. Ai, eu tô em Paraty.
Não tem ninguém chorando na rede social. Todo mundo sorrindo, né?
Eu costumo dizer que não tem ninguém comendo miojo no Instagram.
Muito,
né?
Bom.
Não tem.
Muito bom.
É interessante pensar que, assim, eu acho que essa é uma característica do nosso tempo e a gente não pode fugir, né? Quando a gente faz esse tipo de questionamento, a gente não está, assim, criticando o tempo, num saudosismo, não, absolutamente não. O que eu penso é que a gente precisa enfrentar essa realidade com um outro olhar. Então, se a vida do outro, a grama do vizinho está mais verde, é preciso entender que é dele, né? Assim, e também eu acho interessante, porque eu também tenho uma bebezinha de um ano e meio.
É verdade.
E eu comentei, inclusive, no meu Instagram esses dias, porque é o segundo ano que eu passo o Réveillon de pijama.
Ah.
E eu me dei conta de que eu nunca estive num lugar tão autêntico onde eu gostaria de estar, né? E é muito difícil de a gente fazer isso, porque é exatamente isso, né?
Não só no Réveillon, às vezes você tá numa balada, tá rindo, tá bebendo, e você acorda no dia seguinte com uma sensação de vazio.
Exato, exato. Mas se a gente não tem sentido, né? Se a vida vai estar vazio todo dia. E muitas vezes esse movimento de lançar-se pra alguma coisa do mundo, né? Então, a balada, a música, o contato social, enfim, ele é um movimento para o mundo, né? Ele é um movimento para o outro, para aquilo que muito facilmente você consegue adquirir. Agora, a reflexão, a autocompreensão, a autocontemplação é outra história, né? E é muito difícil, né?
Sim. Às vezes é dolorido, tá, gente?
Muito, não. Esse caminho não é um caminho de flores,
não é?
Né?
Porque às vezes as pessoas acham que vai ser simples, tranquilo. Não, é dolorido,
mas
sim.
Mas para de doer em algum momento?
Nossa, satisfatoriamente para de doer. Eu preciso dizer sobre isso, porque... E eu digo, assim, para os meus clientes, eu brinco, assim, eu digo para eles, assim: olha, você é uma pessoa, é um entusiasta da psicoterapia. Fale da psicoterapia no seu grupo de amigos. Isso. E os meus clientes falam, né? Diz assim: olha, é uma coisa muito louca, porque faz bem. A gente chora, a gente paga no final, né? Mas que dá um retorno muito positivo.
Dá muito positivo mesmo.
É investimento, exatamente.
Faz muito bem mesmo. E hoje tem diversas possibilidades, gente, de busca de ajuda psicoterapia. terápica, tá? Porque também tem uns danados por aí se aproveitando dessas questões das terapias. Então, também saiba buscar bons profissionais, né? E que vão te ajudar, profissionais que de fato se prepararam para poder atender essa situação. Porque não é incomum, não é, chegar nos consultórios de psicologia problemas de terapeutas por aí que não sabem lidar com as situações. Prometem o mundo e não sabem lidar. Então tem um preparo técnico para isso. Por isso que a psicoterapia é o caminho indicado. E tem para todo mundo, tá? A gente falou da questão social, barreiras econômicas, tem para todo mundo, graças a Deus hoje em dia avançou muito. Questão digital que está crescendo, porque às vezes facilita para um ou outro que
online,
há necessidade, né? Eu particularmente não gosto, mas se necessário,
sim,
gente, tem esse caminho também para ser feito, né? A Karine tem é difícil a gente soletrar o sobrenome, por isso você pode ver, volte para nós, Gui, por gentileza, o Instagram da Karine na nossa live. Então você vai poder conferir lá o Instagram da Karine, Sauschenko_psi. A Karine também responde lá no Instagram, né? Pode mandar uma mensagem e fazer o agendamento de sessão. Dá para fazer por ali também, né?
Sim.
Dá para fazer o encaminhamento.
Sim.
E você fisicamente atende onde hoje, Karine?
Em Aparecida.
Em Aparecida. Então tá super fácil de chegar. Pessoal pode ir lá e tem um foco bem interessante no trabalho com as mulheres, né?
Sim, exatamente, porque nós estamos assim muito sobrecarregados. Esse tempo tem feito a gente equilibrar muitos pratos, né? A gente tem elegido qual pratinho deixar cair, né? É fato. Mas a Ju fez um questionamento sobre essa questão da vulnerabilidade. Eu ia comentar também que assim, o espaço de psicoterapia, às vezes, ele pode ser alcançado através das clínicas, escolas de faculdades, né?
Verdade, tá. Esqueci disso.
Então, eu acho que eu nessa linha de raciocínio, assim, o autoexercício, a autocontemplação é um exercício fundamental. Mas buscar pela psicoterapia também é uma estratégia a partir da clínica escola. Então, você vai até uma faculdade que você confie no trabalho, que tenha curso de psicologia, e aí lá tem a clínica escola, né? Legal. As clínicas escolas que estão disponíveis através do trabalho de estagiários. E aí eu sou uma das professoras que orienta esse trabalho, por exemplo, com os estagiários. Então é uma estratégia.
Excelente para você ter esse acesso, gente. Busquem, hein? Busquem. Tudo isso que nós falamos, gente, tem a ver com Janeiro Branco. Para a gente dar uma ressignificada em algumas situações, para a gente olhar de forma bacana para 2026. Você vai olhar da forma que você quiser. É você que vai pautar o seu ano, as suas atividades. E se você necessita de equilíbrio, busque então, né, apoio profissional, ajuda profissional. E não só na hora da crise, hein? Por favor, né? Busca antes, que aí fica mais fácil, né? Talvez nem crise vai ter, né?
Você foi muito direto, Filipe? Ele me viu ano passado, que foi dose.
Eu costumo dizer que não é na chuva que a gente limpa o telhado.
Não é?
Né?
Muito bom. Olha, Karine, muito obrigado. Você vai voltar pra gente poder abordar outras temáticas, algumas mais específicas, que eu acho que é legal pra gente destrinchar. Eu acho que essa questão da mulher é muito importante. A gente não faz questão pelo gosto, muito pelo contrário, pela conscientização. A gente sempre traz aqui notas e notícias da questão da violência contra a mulher. Ou seja, para mostrar que a mulher também precisa se fortalecer, entender os núcleos e redes de apoio e, de alguma maneira, ajudar a identificar as violências. Porque não é só a hora da facada, do tiro, do atropelamento. Tem outras acontecendo, né? Então, esse trabalho muito legal que você faz na clínica, a gente vai trazer também para falar de uma maneira mais específica, para entender já as situações mudando no dia a dia. E auxiliar para que a gente, aqui como meio de comunicação, de alguma forma, auxilie na diminuição desses índices, que só está crescendo. Então, se a gente conseguir pelo menos estagnar, já é um avanço, né? Diminuir, então, tem que ser júbilo. Mas então, pelo bonito trabalho que você também faz com as mulheres, você vai voltar para falar com a gente, tudo bem?
Será uma honra, conte
então,
comigo.
Tá bom. Obrigado pelo carinho, pela presença.
Muito obrigado.
Para você que nos acompanhou, ó, tá aí na nossa live o @ da Karine, tá bom? Para você procurá-la lá no Instagram e também tem um contato de
telefone e de consultório lá na cidade de Aparecida. Então procure também pela Karine. Gente,